uma morte que marcou o presidente Prudente e região no dia 23 de fevereiro de 2003. O jornalista André Barbosa, que na época trabalhava no jornal Oeste Notícias, estava na hora e no local certo.
Havia um evento na Unesp, que era um evento tradicional, que estava acontecendo há vários anos, que era uma festa dos bichos aí. O pessoal fazia a portão aberto. Não havia cobrança de entrada, não havia segurança para controlar ali o fluxo de pessoas. E ia quem queria. Tá? Então você via ali que era um evento que estava aberto, não tinha idade, não tinha limite de pessoas, porque o campus, afinal de contas, o campus era grande, né? E aconteceu no campus de geografia ali. E por ser um evento aberto, você notava a presença de pessoas que não eram universitários ali, e que estavam comercializando até drogas abertamente, né? E naquele momento, enquanto eles estavam comercializando as drogas ali no canto deles, não estava acontecendo nada, estava fluindo a festa normalmente. Haviam bexigas, haviam barraquinhas de refrigerante e eu acredito de salgados lá, não reparei muito, né? E de repente, do nada, começou os estalos de tiro, foi um corre-corre, e aí foi onde a gente viu os clarões dos disparos das armas e posteriormente a Mariana caída no chão, né? Foi assim, foi tudo muito rápido, né? Não deu pra ver quem atingiu ela, não deu pra ver como que ela foi atingida, né, naquele momento, mas eu lembro que haviam gritos assim: olha, tem a menina caída, tem a menina caída. E não era só ela, caíram mais, eu acho que caíram mais duas pessoas, né, nos tiros, né.
O jornalista Mário Luiz, que trabalhava no jornal O Imparcial, acrescenta sobre o crime.
Duas gangues já vinham lutando, vinham brigando, já tinham trocado tiro outras vezes, né, e durante essa festa na Unesp de Presidente Prudente, a festa onde os alunos comemoravam ter entrado na faculdade, os amigos, parentes, todos, essa gangue voltou a se encontrar e no tiroteio ela estava no meio, infelizmente, né, um tiro que acertou, os marginais saíram correndo, as duas gangues saíram correndo, né, depois foram presos, o Sidney Zanardi foi inclusive condenado pela morte da Mariana.
Outra jornalista que também cobriu o caso foi Carolina Costa, que começou como repórter no Imparcial na segunda-feira após o fato para cobrir férias de Mário Luiz.
Bom, eu fiz a cobertura, né, pelo jornal Imparcial da morte dela a partir de segunda-feira posterior à morte dela. Então ela morreu no sábado e na segunda-feira eu comecei a trabalhar no jornal como repórter policial. E no domingo, eu não me lembro por qual veículo de comunicação, todo mundo já ficou sabendo, né? Na época não tinha internet, assim, sites, né, noticiosos, mas todo mundo ficou sabendo. E como eu começaria a trabalhar como repórter policial na segunda-feira, eu imaginei que eu entraria diretamente para isso, né? Que foi o que aconteceu. Então, assim que eu cheguei no jornal, aí eles já mandaram que eu fosse atrás das questões da Mariana. E o primeiro lugar que eu fui foi a Unesp, que eu me lembro bem, conversar com o diretor.
Na reconstituição do crime, Carolina Costa se candidatou para fazer o papel de Mariana por falta de mulheres no local e conta como foi essa experiência.
Então, a reconstituição, ela aconteceu alguns dias, talvez umas duas semanas depois, ou três, talvez, não me lembro exatamente. E eu estava no local, no momento não tinha ninguém que pudesse ser a Mariana Braga, eu me candidatei, disse que eu poderia ser, né? Ah, e foi interessante pelo fato de eu estar tão próxima, vendo exatamente, ouvindo. Então, foi bom porque eu ouvi os autores do crime falando, eu não precisei esperar o depoimento, a entrevista com o delegado, embora tenha feito, obviamente. Eu não precisei esperar o delegado para eu poder ter as informações que os autores passaram. Então, para isso, foi muito interessante.
A família ficou sabendo do acontecimento através de um telefonema feito para Mário Braga.
Olha, a respeito do crime ocorrido com a minha filha Mariana Braga, na Unesp, de Presidente Prudente, a gente ficou sabendo através de uma ligação de um sobrinho meu que estava no local, né? Na verdade, a Mariana Braga, ela não saiu, objetivamente para ir lá na Unesp. Ela ter ido passar lá para dar um carona para a amiga dela.
Os jornalistas, assim que ficaram sabendo do fato, começaram a apurar imediatamente como Laerte Silva.
Eu me recordo, na noite dos fatos, eu estava na Avenida Cordão Marcondes, ali de fronte do pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, mais propriamente num trailer de lanches, conhecido como Lanche do Bigode. Estava ali comendo um lanche, quando eu vi aquela movimentação grande na entrada do pronto-socorro, com viaturas da Polícia Militar chegando, e ela estava sendo socorrida naquele momento. Me lembro que eu corri no local, na porta do pronto-socorro, e vi que ela estava sangrando na cabeça. Assim, logo no primeiro momento, eu já percebi que o estado era grave. Por quê? Um disparo de arma de fogo na cabeça, se a pessoa não perde a vida, as sequelas que ficam são das maiores. E eu vi aquela cena, aquele quadro, aquela correria, os enfermeiros saindo com a maca, recolhendo a menina para um socorro urgente, viaturas acompanhando, policiais acompanhando. Aí sim eu tive conhecimento que se tratava de um problema que tinha acontecido num campus universitário.
Para Mário Luiz, a apuração começou de uma outra forma.
Na madrugada do dia dos fatos, eu recebi, através de um contato, a informação de que tinha acontecido todo o episódio. E como eu trabalhava na época na Rádio Presidente Prudente e afiliada à Jovem Pan, então eu tinha que fazer para o Jornal Imparcial e para as duas emissoras. Eu, na madrugada, fui até a delegacia. Para quê? Para pegar através do delegado, através do boletim de ocorrência, que é coisa oficial, porque qual é o problema? Toda vez que acontece algum fato, tem boatos, tem versões, tem mentiras no meio, e a gente não pode levar ao ar esse tipo de coisa. Então fui até lá para pegar o fato original, o verdadeiro, e fiz a matéria primeiro para a Rádio Presidente Prudente, depois na sequência para a Jovem Pan, e aí eu tive o dia inteiro para trabalhar, para correr atrás do doutor Edson Minor Nakamura, que foi o delegado do caso, para saber como é que aconteceu, para entrevistar parentes da menina que tinha sido vítima, para entrevistar outras pessoas. Então eu tive um dia inteiro para fazer para o jornal. Agora, a rádio foi imediato, porque rádio você vai jogando no ar tudo aquilo que você tem de oficial.
A repercussão deste caso não ficou apenas na região.
Durante todo o dia nós falamos para algumas emissoras de rádio e teve repercussão nacional através da Rede Globo na época e teve repercussão também através da Rádio Jovem Pan a nível nacional.
Acrescenta Cícero Afonso, popularmente conhecido como Feijoada.
Em todo caso de grande repercussão, a mídia começou a trabalhar logo que surgiu a história, os comentários sobre o fato. Na época eu militava no jornal Oeste Notícias e também eu era correspondente do Portal Terra, aqui para a região de Presidente Prudente. E depois de ser publicado no portal essa história, a notícia sobre a morte tão violenta da Mariana Braga, o caso se tornou em repercussão nacional e até fora do país, houve muito comentário a respeito. Toda grande notícia, às vezes, ela acaba tendo, talvez, digamos, uma pitadazinha de sensacionalismo. Às vezes, ela não é de tão grande repercussão, mas acaba obtendo essa repercussão por conta de um ou outro pequeno detalhe que acaba sendo ajudando o desenrolar da notícia. Esse caso foi um desses que talvez alguém possa dizer que houve sensacionalismo, mas o que houve foi um apanhado muito minucioso de todos os detalhes, o que rendeu, com certeza, bem mais de um mês de notícia.
Diante dessa tragédia, a família, junto de amigos, decidiu criar um movimento contra a violência, explica o pai de Mariana.
Olha, o movimento, assim, a gente já trabalhava nessa parte de acampamentos, né, com pessoas que usavam droga. E depois, a partir daí, a gente fundou a PREV, que é a Associação Prudente Recuperando Vidas, que era uma fazenda de recuperação onde a gente internava as pessoas que tinham problema com droga e ficava um determinado período com a gente lá. E a gente do movimento já trabalhava com isso. Minha esposa já trabalhava, a própria Mariana trabalhava com isso, né? E a partir daí, da morte da Mariana, a gente começou a fazer não só a parte do tratamento, mas a parte da prevenção, né? De contra a violência, porque a droga e a violência anda de mão dada, né? Onde a droga é a violência, onde a violência é a droga. Então a gente começou a sair com o movimento Mariana Braga para poder protestar contra a violência e contra o uso de droga.
Uma pessoa que sempre apoiou este movimento foi o padre Antônio Sérgio Girotti, mais conhecido como Padre Tucci.
A gente acompanha o movimento, né, que surgiu aqui dentro da paróquia, a partir dessa tragédia que aconteceu, da morte da Mariana Braga. E nós, assim, tivemos a ideia, né, de criar esse movimento contra a violência, pela paz, né, pela não violência. Foi na missa de sétimo dia dela, aqui na igreja. A missa realmente estava lotada, tinha muitos jovens. E através da evangelização, principalmente nas escolas, não é? Essa foi, assim, a ideia primordial de se criar o movimento Mariana Braga, né, levando o nome da Mariana Braga. A partir daí, né, o movimento foi crescendo, foi tomando uma estrutura, né? Hoje eles têm até um escritório próprio, não é? E a gente sabe que o movimento hoje é muito solicitado, em diversas partes do Brasil, pessoas, comunidades, né, paróquias, escolas, que convidam o movimento para anunciar a palavra de Deus, para levar essa mensagem de paz, não é? Então eles têm uma agenda própria, né, para poder atender. E fora também o serviço que eles prestam aqui na paróquia, nos acampamentos e junto com a juventude, né? Mas a ideia, assim, primeira foi essa, principalmente de evangelizar nas escolas, né? Tendo em vista que a Mariana Braga, ela foi vítima, né, dessa violência lá na escola, na Unesp.
Segundo Astromar Miranda, foi o padre Tucci quem deu a ideia deste movimento.
O sangue da Mariana derramado não pode ser em vão. Então, de uma indignação, dizia o padre, nós vamos fazer uma digna ação. E a digna ação veio através dessa inspiração do padre Tucci. Foi ele que deu a ideia, né, de vamos fazer um movimento pela paz. E vamos dar o nome de Movimento Mariana Braga.
Astromar Miranda Braga, juntamente com os pais de Mariana, Márcia e Mário Braga, está à frente do movimento. É o tio quem faz o trabalho de evangelização. E ele fala sobre o motivo deste movimento.
Tem que ter um motivo, não pode simplesmente uma morte assim. Então nós começamos a trabalhar com aqueles que tinham sido a causa da morte da Mariana. Se a bala perdida veio do revólver de um traficante, é porque nós temos que trabalhar no movimento contra as drogas, no movimento pela paz. E aí foi o grande motivo foi esse, né? A morte da Mariana foi causada, vamos dizer, mesmo que seja indiretamente, pelas drogas. Então vamos abrir, fundar um movimento, vamos ter alguma coisa que possa combater as drogas. Então foi esse o grande motivo da criação do movimento Mariana Braga.
Uma das ações do movimento é a visita em presídios. E em uma delas, Astromar e Mário Braga tiveram uma grande surpresa.
Nós fomos evangelizar no presídio, eu e meu cunhado, alguma banda e tal. A hora que nós estávamos entrando no presídio, o diretor do presídio disse assim: ô Astromar, vocês vão entrar, mas aí dentro está o assassino da tua sobrinha. Aqui nós trememos, eu falei para meu cunhado, ele queria ir embora, falei, não, vamos entrar. E no final da evangelização, no presídio, louvor no presídio, fez uma fila para me abraçar, eles me abraçaram, o último a me abraçar era o assassino da minha sobrinha. Ele começou a chorar e a gritar: a bala não era para ela, eu não queria. Aquele jovem foi se ajoelhando aos meus pés, eu levantei, dei um abraço, ele gritava, me perdoa, me perdoa. Eu disse assim: eu te perdoo, mas quem tem que te perdoar é o pai da Mariana, o Mário. Ele estava sentado num palco improvisado, e quando eu olhei para o Mário, o pai da Mariana, tinha uma poça de lágrimas no chão. Aquele pai levantou, abriu os braços, abraçou aquele traficante, aquele assassino, e disse assim: eu te perdoo, mas quem tem que perdoar sou eu que tenho que te perdoar, é o tal, quem tem que mudar sou eu. Olha que onde nasceu o mais amor e menos dor. Ele abraçou o traficante e disse, eu te perdoo, mas você tem que me perdoar. Porque eu nunca fui evangelizar na boca de fumo onde você ia buscar droga. Eu nunca fui evangelizar a tua escola por onde você passou. Eu nunca fui evangelizar a tua casa, eu nunca falei de Deus por aí. Eu tenho que te pedir perdão, porque nós estamos juntos nessa. Ali eles abraçaram, se abraçaram, aquele jovem mais uma vez tentou ajoelhar nos pés do meu cunhado, o Mário, meu cunhado, levantou aquele jovem, abraçou e disse assim para ele, desse mal tão grande Deus vai tirar um bem imensamente maior. Fazia menos de um ano que tinha acontecido a tragédia.
Essa ação, assim como as outras, são mantidas através de doações, explica a assessora de imprensa do movimento, Odete Tonhon.
O movimento Mariana Braga sobrevive de doações, a gente tem os membros que colaboram mensalmente com uma quantia. A quantia é livre, a partir de R$20 qualquer um pode doar. Tem também algumas empresas que doam esporadicamente alguma coisa. Também tem a loja de produtos do movimento, que é o que nos mantém. E algumas missões que a gente vai e alguém contribui, mas a gente sobrevive basicamente de doações.
Uma pessoa normal pode doar e como que ela faz para doar?
Ela pode ser um membro, porque ela sendo membro, ela ajuda na evangelização, que é quando a gente vai em algum lugar que a pessoa não pode colaborar com nada, nem a gasolina, para a gente ir até o local. Ela pode vir até o movimento, preencher uma ficha, recebe mensalmente um boleto para participar.
Astromar fala também sobre outro projeto que se mantém dessa mesma forma.
Nós temos o Tom do Céu, que é um projeto que ensina música para a criança, Tom do Céu, e dando um tom do céu na vida das crianças e um tom de música, né? E é sustentado por doações, tanto o movimento como o nosso escritório, todas as despesas, ele é sustentado por doações de pessoas associadas ao movimento Mariana Braga.
Você acaba de ouvir o rádio documentário sobre o resgate histórico da morte da estudante Mariana Braga. Este programa é uma produção de Gustavo Macedo, Paula Siqueira e Tiago Pereira. A realização deste é voltada para o trabalho de conclusão de curso em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, FACOP. Orientação da professora Leda Márcia Litoldo e trabalhos técnicos de Gesley Almeida. Programa postado na Rádio FACOP, emissora da Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente. Música.